plenário do TSE.
Direto do plenário, nesta quinta-feira, 9 de março de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas a prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, referente ao exercício financeiro de 2017. A decisão do plenário foi unânime e acompanhou o voto do relator, ministro Carlos Robar. Após a análise do parecer técnico, os ministros determinaram que o partido deve devolver o valor de R$ 2.200.000 aos cofres públicos, em razão de irregularidades no uso de recursos do fundo partidário. Ouça o julgamento.
Chamo a julgamento o primeiro processo da sessão jurisdicional, prestação de contas 0600-43404, de relatoria do ministro Carlos Orbach, a prestação de contas do Diretório Nacional do PSB, Partido Socialista Brasileiro, referente ao exercício financeiro de 2017. Na sessão de 2 de março, na sessão da semana passada, o julgamento foi adiado para a sessão de hoje, a pedido de sustentação oral, presente no plenário, o Dr. Felipe Santos Correia, que falará pelo requerente, Partido Socialista Brasileiro. Consulto o eminente advogado se dispensa a leitura do relatório.
Dispensa, excelência.
Então, Vossa Senhoria tem o prazo regimental de até 15 minutos, por favor.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos ministros, excelentíssimo representante do Ministério Público e servidores. Venho aqui trazer sustentação oral do Partido Socialista Brasileiro referente à prestação de contas do exercício de 2017 e não poderia deixar de começar essa sustentação para aproveitar também e agradecer também pela benfazeja retomada por essa presidência do processo de racionalização, estabilização do processo de prestação de contas que vem se tornando uma tormentosa tarefa para essa corte. Pois bem, trazendo aqui as considerações do Partido Socialista Brasileiro, gostaria de iniciar aqui por um item que vem causando imensa preocupação ao partido relativo ao pagamento de despesas essenciais pelo Diretório Nacional, das despesas essenciais dos diretórios estaduais que se encontram com as contas com sanção de suspensão de recebimento de fundo partidário. Essa é uma jurisprudência já de muito estabelecida por essa Corte, no sentido de que sim, é possível o Diretório Nacional realizar o pagamento das despesas essenciais desses órgãos que se encontram suspensos, justamente para manter a existência desses órgãos estaduais, respeitado o caráter nacional dos partidos políticos. Essa é uma jurisprudência antiga dessa Corte, já confirmada em consultas, já confirmada em precedentes recentes do ano passado, relativa à possibilidade desse pagamento, inclusive com o fundo partidário, isso jamais se questionou. Aqui, no caso do PSB, a ZEPA também não questiona de que, de fato, se tratam de despesas essenciais. Quando se fala de despesas essenciais, se fala de aluguel, água, luz e funcionários, basicamente, que é o que mantém a existência do partido naquela unidade da federação. Porém, a ZEPA vem trazendo aqui, de forma, ao nosso entender, completamente inovadora, a aplicação de um procedimento específico de assunção de dívida para que essa despesa possa ser paga. Esse procedimento está previsto no artigo 23 da resolução 23.464 de 2015 e exige um termo expressamente formalizado que deve conter a origem, o valor da obrigação assumida e a anuência do credor para que essa despesa seja, então, assumida pelo partido. No nosso entender, esse procedimento é de todo inaplicável no que se refere a despesas essenciais. A jurisprudência dessa Corte, repita-se, jamais exigiu existência de um termo formalizado, sobretudo com a anuência do credor, para que o Diretório Nacional assumisse essa despesa, pagasse essa despesa. E esse procedimento tanto é inaplicável à hipótese que o próprio parágrafo 1º do artigo 23, esse artigo que é apontado como exigência pela ZEPA, fala que esse procedimento não pode ser utilizado se o órgão partidário originalmente responsável estiver impedido de receber recursos daquele fundo. Portanto, se a jurisprudência sempre autorizou que se pagasse com o fundo partidário despesas essenciais para manutenção, existência mínima do órgão partidário na unidade da federação com o fundo partidário, como é possível aplicar um procedimento que, segundo o próprio artigo, é inaplicável para órgãos que se encontram suspensos. Então, é uma situação, de certa forma, contraditória a aplicação desse dispositivo. O próprio dispositivo fala que ele não é aplicável. E, do ponto de vista prático, excelências, exigir um termo de anuência do credor no que se refere, por exemplo, a uma despesa relativa à água ou luz, ou, eventualmente, ao pagamento do INSS dos funcionários, vai terminar, na prática, por inviabilizar esse pagamento e, ao final, chegaremos ao fechamento de órgãos partidários nos estados em razão da suspensão do recebimento do fundo partidário. Portanto, nesse primeiro ponto, gostaríamos de frisar que se deve prestigiar aqui a jurisprudência dessa Corte no sentido de que sempre foi permitido o pagamento de despesas essenciais. Não se trata aqui de qualquer despesa, mas apenas a despesa necessária à existência do próprio órgão partidário na unidade da federação. Então, superado esse ponto, excelências, gostaria de tratar aqui também do ponto relativo à contratação de serviços jurídicos. Há uma glosa referente à contratação de advogado no valor de R$100 mil, que, segundo a ZEPA, analisando, na verdade, deixando de analisar autos que, em verdade, são sigilosos, inquéritos no Supremo Tribunal Federal, teria concluído que se tratava de defesa de filiado. Porém, excelências, trouxemos aos autos, consta vasta documentação, no sentido de que ali se tratava, de fato, de uma defesa institucional do Partido Socialista Brasileiro durante o período de delações que foram prestadas no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, consta dos autos as manifestações trazidas pelo partido dentro dessa contratação de serviço jurídico, em que todas estão nominadas e são titularizadas pelo Partido Socialista Brasileiro e não por qualquer filiado. Então, reitera-se aqui que se trata, no caso, de defesa institucional do partido e não defesa de filiado. Passando aqui para um segundo ponto, excelências, também relativo à prestação de serviços jurídicos, há uma glosa em relação a duas despesas que sim foram realizadas, defesa jurídica de filiados do partido. Porém, trouxemos aqui no sentido de que já há precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a defesa de filiados, a alteração de jurisprudência dessa Corte, que passou a não permitir a defesa de filiados, não pode ser aplicada retroativamente. Inclusive, em outro processo de prestação de contas que se encontra em recurso extraordinário, já temos também parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido da aplicação deste precedente do Supremo Tribunal Federal, de que quando há viragem jurisprudencial, e aqui esse precedente trata especificamente de serviços jurídicos de prestação de defesa de filiados, a glosa não pode ocorrer de forma retroativa. E aqui, no caso, já há vasta documentação, as duas contratações foram, de fato, efetivadas antes da viragem jurisprudencial operada por essa Corte em junho de 2017. Passando aqui para o próximo item, excelência, relativo a despesas de aluguel de veículos. Há no parecer conclusivo completa análise no sentido de que o partido indicou os usuários dos veículos, as finalidades das locações, inclusive as fotos dos eventos para os quais foram destinados aqueles deslocamentos. Ao final, a glosa permaneceu apenas por um critério genérico de anti-economicidade. Portanto, entendemos aqui que não é um critério válido para a glosa do gasto se o partido indicou, de fato, de forma razoável, todos os usuários e a vinculação daquele gasto com a atividade partidária. E aqui, por fim, excelências, gostaria de trazer apenas duas questões também que trazem um pouco de atenção. Tivemos dois gastos aqui que foram impugnados, o valor sequer é significativo, mas a justificativa para a impugnação nos traz um pouco de surpresa. Foram dois gastos relativos à produção de consultorias, de pareceres, que os pareceres se encontram documentados nos autos, os estudos encontram documentados nos autos, porém o partido teve o gasto glosado sob a justificativa do órgão técnico que deste Tribunal Superior Eleitoral, de que existiriam no Congresso Nacional comissões temáticas e consultores legislativos destinados a dar essas informações. Então, ao nosso ver, em primeiro lugar, o partido não pode se valer da estrutura do Congresso Nacional para funcionar. E, em segundo lugar, é evidente que o conhecimento do partido acerca de uma matéria, inclusive para a instrução de seus filiados, instrução de seus parlamentares, é necessário e está dentro da atividade partidária. Com essas breves razões, excelência, pedimos aqui pela retirada dessas glosas e, ao fim, pela aprovação das contas do exercício de 2017. Muito obrigado.
Agradeço, doutor, e passo a palavra ao eminente relator.
Senhor presidente, muito bom dia. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares, os demais ministros deste Tribunal Superior Eleitoral, bem como o professor Paulo Gustavo Gonebranco, nosso vice-procurador-geral eleitoral, assim como o eminente doutor Felipe Santos Correia, que vem de produzir sustentação oral na tribuna desta corte. O voto foi previamente distribuído a Vossas Excelências, tem mais de 100 páginas, porque são várias as glosas apresentadas pela ZEPA às contas de 2017 do Partido Socialista Brasileiro, de modo que eu vou fazer uma leitura da ementa do julgado, senhor presidente, destacando em especial os aspectos que foram levantados da tribuna pelo eminente advogado, e fico à disposição dos senhores ministros para esclarecimentos que se façam necessários. Prestação de contas, Partido Socialista Brasileiro, exercício 2017, baixo percentual irregular, princípios da proporcionalidade e razoabilidade, anistia, emenda constitucional 117, aprovação com ressalvas. Primeiro item destacado pela ZEPA diz com a concessão de vale-transporte, né, a empregados. Tá? E eu destaco que a concessão de vale-transporte a empregado se traduz em ajuda de custo imposta por força da Lei 7.418, de 85, regulamentada pelo Decreto 95.247, de 87. A obrigatoriedade ou não do desconto do percentual a ser arcado pelo empregado é matéria que extrapola a competência dessa justiça, sendo discutível na seara trabalhista, como já assentado em alguns precedentes deste Tribunal Superior Eleitoral. Igualmente, nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, impõe-se a glosa de despesa com o pessoal quando for verificada a total incompatibilidade para o cumprimento de jornadas concorrentes. E aqui, no caso, de fato, se tem a sobreposição de uma jornada de trabalho bastante pesada para o mesmo servidor, para o mesmo funcionário do partido, de modo que, de fato, se tem aqui a situação em que a nossa jurisprudência indica a glosa do gasto e, portanto, a rejeição das contas nesse aspecto específico. Outro tema levantado pela ZEPA diz com um adicional de 10% criado pela Lei Complementar 110, de 2001. Adicional esse que era devido pelos empregadores nos contratos rescindidos sem justa causa e que somente deixou de ser cobrado por força do advento da Lei 13.932, de 2019, consoante seu artigo 12, diploma esse que é ulterior à prestação de contas, ao período da prestação de contas, hora em julgamento. Segundo a jurisprudência do TSE, é possível remunerar dirigentes partidários com recurso do fundo partidário, e aqui eu cito, entre outros precedentes, a prestação de contas 22390, de relatoria do ministro Edmar Gonzaga. Registro também, senhor presidente, que consoante o entendimento fixado no julgamento da prestação de contas 28596, de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, o pagamento de benefícios de assistência médica a pessoa estranha aos quadros de empregados ou de agentes responsáveis do partido não se enquadra no rol do artigo 44 da Lei 9.096, de 95, nem encontra amparo na legislação trabalhista vigente, razão por que cabe a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, sendo plenamente aplicável ao caso em julgamento esse entendimento. Destaco aqui, tema levantado da tribuna pelo advogado, que a existência de comissões legislativas especializadas no Congresso Nacional não impede que a GREI contrate serviços qualificados para orientar sua bancada, visto que as comissões são órgãos internos do Legislativo e os partidos têm autonomia administrativa e financeira, ideológica e programática, não estando vinculados às conclusões daquelas comissões, particularmente sobre temas de interesse político. E aqui, de fato, os dois pareceres em matéria ambiental foram encomendados a um profissional qualificado, o conhecido ambientalista Alfredo Sirkis, de modo que a despesa se me apresenta como totalmente justificada. Para a regularidade dos gastos com combustível, este tribunal entende que os documentos apresentados devem identificar o bem gerador da despesa e a propriedade vinculada ao partido e devem atestar que o valor foi despendido, que o valor despendido guarda proporcionalidade com as atividades desenvolvidas pela GREI. Conforme já decidido por este tribunal, a locação de veículo de forma continuada não é a melhor opção em comparação à aquisição, até porque os partidos são isentos do pagamento de impostos sobre propriedade de automóveis. e aí se mantém a glosa feita pela ZEPA. O fato de haver outras ferramentas de mercado não se mostra suficiente para considerar determinada contratação antieconômica, pois seriam necessários a apresentação de parâmetros objetivos e elementos capazes de demonstrar que a discricionariedade do partido na opção por esta ou aquela empresa resultou em prejuízo ou mesmo resvalou em valores exorbitantes. Somente nessas hipóteses pode esta justiça declarar a onerosidade da despesa. E, de fato, aqui o que a ZEPA levanta nessa glosa é a conveniência e oportunidade de contratação de uma empresa que presta um determinado serviço ante serviços semelhantes que se apresentam no mercado e indo além, portanto, da economicidade dos gastos e daquilo que é objeto efetivamente de uma prestação de contas. Em contrato para divulgação de conteúdos pela internet, a inexpressividade de visualizações de conteúdo não é fundamento suficiente para decretar a irregularidade do gasto. O alcance e a eficiência das visualizações são mera expectativa, o que denota não ser plausível declarar a desconformidade do gasto sob essa justificativa. E aqui era um contrato de divulgação de ideias do partido, de eventos do partido por diferentes mídias em redes sociais, e o contrato foi cumprido, as inserções todas foram devidamente comprovadas, mas a ZEPA glosa simplesmente porque houve uma baixa visualização daquele material. E eu entendo que esse fator não é suficiente para, tornar irregulares os gastos com esse contrato específico. O iterativo posicionamento do TSE no sentido de serem irregulares despesas com serviços de advocacia na defesa de dirigentes ou filiados pela prática de conduta ilícita, custeadas com recursos públicos, conforme deliberado no julgamento da prestação de contas número 25532, acórdão de 18/4/2017, e da PC 26746, acórdão de 20/4/2017, ambas de relatoria da ministra Luciana Lócio, das quais se extrai ser possível a contratação de advogado para a defesa de terceiros, desde que o partido demonstre sua condição de filiado e que a conduta em exame tenha relação direta com as atividades desenvolvidas pelo agente para a agremiação. Nesse ponto específico, senhor presidente, levantado pelo advogado da tribuna, há uma alegação de que nós tivemos aqui, nesse caso específico, a aplicação de um entendimento de uma viragem jurisprudencial que ocorreu após a apresentação das contas e a efetuação dos gastos. E eu demonstro aqui no voto que, de fato, esse nosso entendimento é um entendimento anterior e que, portanto, pode sim ser aplicado ao caso concreto. Em relação a despesas com advogados ainda, eu destaco aqui que estou afastando a glosa relativa à despesa de R$100 mil pagos ao escritório Gilson Dipe Advogados. Nesse caso, de fato, se tinha uma ação em tramitação no Supremo Tribunal Federal em que havia um envolvimento do partido e em que era citado uma liderança partidária já falecida e que, portanto, não tinha por si só condições de ir aos autos para tomar conhecimento e apresentar as suas alegações em defesa de supostas irregularidades que eram imputadas a essa liderança e igualmente ao partido. Então, nesse caso, a atuação do escritório em questão se apresenta, na minha compreensão, como regular. E destaco aqui, senhor presidente, que há uma outra glosa feita pela ZEPA que merece destaque e que também estou afastando, que é uma glosa relativa à contratação de R$ 34.500 a um escritório de advocacia de advogada que é filha de um dirigente partidário. Né? E, nesse caso específico, a ZEPA simplesmente glosa pelo fato de ser filha, levantando a possibilidade de haver uma fraude, uma simulação, tendo em vista a possibilidade de repasse desses valores ao pai dirigente partidário. Estou afastando que não há indício algum de que essa simulação, essa fraude tenha ocorrido, né? Sendo, inclusive, necessário destacar que esse tipo de afirmação merece toda a cautela e todo o cuidado por parte do órgão técnico, tendo em vista a possibilidade de gerar até uma responsabilização pela imputação de ilícito dessa gravidade para o profissional e para o seu genitor. A Lei 9.096, de 95, no artigo 28, parágrafo 4º, limita a assunção de despesa de outro órgão partidário. Exceção são as dívidas dos diretórios estaduais e municipais assumidas pelo órgão nacional que observarem o regramento disposto no artigo 23 da Resolução TSE número 23.464. E aqui, especificamente, eu vou fazer uma leitura integral do voto, senhor presidente, pedindo licença por me alongar um pouco mais, tendo em vista que esse aspecto foi bem destacado da tribuna pelo eminente advogado. Eu destaco aqui quais são as glosas da ZEPA e afirmo. O PSB sustenta que a ZEPA não questionou o fato de o Diretório Nacional haver custeado apenas as despesas tidas por ordinárias e essenciais dos diretórios estaduais durante a vigência da sanção de suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário, nem foi rechaçada a documentação comprobatória das despesas, o que reforça a regularidade desses dispêndios. Ao contrário, assevera que o órgão técnico se limita a fixar a irregularidade decorrente de suposta inobservância da formalidade inscrita no parágrafo 1º do artigo 23 da Resolução 23.464 de 2015, a qual, a despeito da competência normativa desse tribunal, não encontra amparo em lei. Agrei aduz que a ausência de instrumentos formais da assunção das dívidas dos diretórios estaduais não constitui óbice ao reconhecimento da regularidade dos custeios, porquanto está comprovada a natureza essencial das despesas, pagamento de pessoal, locação, internet, energia elétrica, conforme autorizado pela jurisprudência desta Corte. Mais uma vez, reforço o entendimento segundo o qual não compete ao órgão técnico fazer juízo de valor diversamente da jurisprudência consolidada no Tribunal Superior Eleitoral. Quanto às despesas firmadas com o Diretório Estadual de Goiás, revela que somente foi intimado sobre a suspensão das cotas em abril de 2016 e que deu cumprimento à decisão em maio e junho daquele ano e em janeiro a junho de 2017, com interrupção no período eleitoral de 2016, razão porque satisfez os 9 meses de suspensão das cotas nesse diretório em 2017. O cerne a ser analisado no presente apontamento é a possibilidade ou não de o Diretório Nacional arcar com despesas essenciais à manutenção dos diretórios estaduais e municipais submetidos à sanção de suspensão de repasses das cotas do fundo partidário. Segundo a ZEPA, essa condição foi revogada com a edição da Resolução TSE 23.464 de 2015, mais especificamente pelo parágrafo 1º do artigo 23 desse normativo. Observe que o instrumento normativo que antecedeu a edição da Resolução 23.464, ou seja, a Resolução TSE 21.841, normativo anterior não faz nenhuma alusão à hipótese de o órgão nacional suprir as necessidades básicas dos órgãos estaduais ou municipais, nem o novo ato regulamentar consignou qualquer proposição no sentido de derrogar essa possibilidade. Em verdade, isso foi uma construção jurisprudencial inaugurada pela consulta 1235, de relatoria do ministro César Peluso, ratificada posteriormente na consulta 33814, de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, da qual merecem ser trazidas à baila a distinção e o real sentido da prerrogativa, mormente a seguinte passagem. Aí eu transcrevo o trecho da resposta dada a essa consulta, em que fica registrada que é uma despesa amparada pelo artigo 44 da Lei 9.096, essa com as despesas essenciais, com a assunção de despesas essenciais. Neste espectro, compreendo que, dadas as circunstâncias atuais dos partidos, os quais têm como fonte de renda e de subsistência quase que exclusivamente os recursos provenientes do fundo partidário, a prerrogativa até então posta constitui maior razão de ser nas condições presentes do que no panorama inaugural, razão porque sua subsistência se impõe sob pena de inviabilizar a representatividade partidária nos estados e municípios. Ademais, como já assinalado, permanece perene a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual é permitido ao Diretório Nacional custear as despesas essenciais à manutenção das sedes e serviços das representações estaduais e municipais. E, com base nessa premissa, eu afasto parcialmente as irregularidades listadas no anexo 10 da informação à ZEPA 81-20, como eu explicito nas páginas 111 e 112 do voto. Sigo aqui a leitura da ementa no item 13, senhor presidente, destacando que a contratação de serviços de edição de imagens veiculadas em emissora estatal aberta não se apresenta como intrinsecamente irregular, uma vez que a TV Câmara, no caso dos autos em que pese divulgar matérias de relevo sobre os parlamentares, não pode estar à disposição das bancadas para efetivar serviços personalíssimos e exclusivos aos interesses de cada legenda. Tal questão não deveria ser objeto de comparação pelo órgão técnico, visto que a análise e julgamento das contas devem se pautar na objetividade, na necessidade e na vinculação com a atividade partidária. Não cabe a esta justiça presumir a irregularidade da contratação por meio de uma avaliação conjectural. E aqui o caso é muito interessante. O partido contratou uma empresa para fazer a edição e a clipagem de imagens veiculadas dos discursos de seus parlamentares na TV Câmara, né? E a AZEPA diz, não, se a TV Câmara já existe, não tem porque ter uma empresa para fazer esse serviço. De modo que são, enfim, objetos específicos desses contratos que não se confundem com o serviço público prestado pela TV Câmara, que não entregaria esse produto específico para o partido. A tese de desconto do percentual repassado dos diretórios regionais e municipais no cômputo do valor a ser destinado à cota de gênero pelo Diretório Nacional já foi exaustivamente analisada e rebatida por essa Corte, a exemplo do julgamento da prestação de contas 29106, de relatoria do ministro Edson Fachin. Sobre a anistia advinda da Emenda Constitucional 117, o TSE tem assinalado que, embora se aplique aos feitos ainda não transitados em julgado, seus efeitos alcançam somente a sanção que, porventura, seria aplicada à GREI, que tenha descumprido a respectiva ação afirmativa, tal como decidido na prestação de contas 0601-765, de relatoria do ministro Mauro Campbell. O conjunto de irregularidades, já decotado o valor objeto de anistia, alcança R$ 2.211.400,03, o que equivale a 4,89% dos recursos recebidos do fundo partidário no ano de 2017. O percentual e o quantitativo considerados irregulares se mostraram relativamente baixos no contexto total de contas e, não havendo indícios de má-fé ou óbices relevantes à fiscalização em sua totalidade, devem incidir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para sua aprovação com ressalvas, determinando-se a devolução ao erário com recursos próprios e atualizados do valor de R$ 2.211.400,03. Quanto à insuficiência de recursos na participação da mulher na política, com a promulgação da Emenda Constitucional 117 de 2022, deverá o partido utilizar o valor de R$ 266.315,21 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado, na forma dos precedentes dessa Corte. Dessa forma, senhor presidente, e manifesto pela aprovação com ressalva das contas e com a implementação das determinações constantes do voto. Obrigado.
Agradeço ao eminente ministro relator, que votou no sentido da aprovação com ressalvas as contas do Diretório Nacional e a devolução ao erário de R$ 2.211.400,00 e, conforme já decidimos em outras hipóteses, a utilização do valor de R$ 266.315,00 de recursos no fundo partidário na participação da mulher na política nas próximas eleições. Há alguma divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou as contas com ressalvas nos termos do voto do relator.
Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pela prestação de contas 0600-43404. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.